Mishnah, Masejet Shevit, Perek Dalet. Vamos a estudiar hoy el cuarto Perek de Masejet Shevit. Dice la Mishnah así, Perek Dalet, Mishnah Alef. Barishoná, Ayu, Ombrim. Entonces la gente estudió que es prohibido hacer limpieza del campo en el año de Shevit, no año de Shemitah, para, porque la persona parece que está preparando el campo para el próximo año. Mas tem coisas que a Jamil Logazru, como vamos ver. Barishona, no começo, que o pessoal era mais tzadik. Aí o Ombrim, melaqueta da metzimba, banimba, sabim betoxelo. A pessoa pode juntar madeiras, pedras, grama dentro do campo dele. Que derechou melaquet betoxelo. Da mesma modo que é permitido fazer isso no campo do vizinho, porque no campo do vizinho ninguém vai falar que você tem interesse de ir para um campo do vizinho. Mas, etagás-gás, no começo apenas permitiam fazer isso no seu campo, pedaços grandes, certo? Que deixava os pequenos, madeiras pequenas, então pedaços grandes, se você deixa os pequenos, se interpreta que você não está querendo limpar o campo, apenas está juntando madeira ou pedra porque você precisa para alguma coisa, para queimar lenha ou para pedra para alguma construção. Mas só as grandes, pequenas não. Mixerrabo obra haverá. Quando se acrescentaram os pecadores, que aí eles colhiam tudo, eles juntavam tudo e falavam, bom, a gente só está pegando as grandes. E era mentira. Então, itkino, hachamim itkino, shiye zem elaket betoch shel zem, zem elaket shel zem. A única coisa que permitiram é fazer um para outro. Reuben para Shimon pode fazer, Shimon para Reuben pode fazer no campo do outro, unicamente. Shelo betová, obviamente, sem dever-lhe um favor, quer dizer, não é, eu faço no seu campo, você faz no meu. Vem, צריך לומר שיקצץ למזוד. E claro que sem salário, né? Não vai pagar a diária da pessoa que está fazendo um campo ou outro, porque aí está funcionário para limpar o campo em Shemitah, o que é proibido. Muito bom. A gente também estudou, e agora vamos ver, que é proibido preparar o campo para que esteja pronto, seja arar o campo, adubar o campo, que seja pronto para o Motzaé Shvit, para depois que termina a Shvitá, já está prontinho o campo para ser semeado ou plantado. Agora, vamos ver o que acontece se a pessoa fez alguma coisa que não era permitido e se Hachamim multaram ele ou não. Vamos ver. Diz a Mishnah Bet. Sadesh Nitkavtsa. Um campo, desliguem os microfones, por favor. Um campo que foi tirado os cotzim, os espinhos. Então, como foi tirado apenas os espinhos, em esto bediabat post factum, hachamim não multará ele. Tizra be Motzaé Shvit. Motzaé Shvit pode ser plantada e semeada normalmente. Agora, shenit taiva ou shenit daira. Mas se o campo foi arado, o que é proibido? O que acontece? Tinha, assim o Bartenura e outros, me farsim explicam aqui, que está se tratando na época que o governo de Goim obrigava os Yudim a dar certa porcentagem da produção e a pessoa tinha que trabalhar o campo sim ou sim. Então, em Shemitah, eles araban o campo, que era no fim do ano da colheita. Hachamim permitiu arar, mas permitiu arar apenas uma vez. Nitaibá quer dizer que foi arado duas vezes. O cara fez uma a mais do que Hachamim permitira. Ou Shenidairá, o que ele fez, colocou os animais para adubar no campo, fazendo os excrementos dele adubar no campo, e fez isso de maneira proibida. A gente estudou de uma forma permitida, era juntar e fazer montes, não espalhar. Ele fez isso de maneira proibida. Então, nesses dois casos, Hachamim Kansu multaram, Lotis Rav Motzaé Shvit. É proibido semear neste campo Motzaé Shemitah. Hachamim falou para ele, você quis participar, então agora você não vai plantar, não vai semear nada. Continuando, diz a Mishnah, Sadesh Niteiba, agora, que acontece em Shemitah. Muitas vezes se arava o campo, um campo que já tem árvores, tipo um pomar ou coisa assim, se ara o campo para melhorar os frutos. O que é proibido fazer isso em Shemitah também? O que acontece com este campo em Shemitah? É proibido, Hachamim multaram para, inclusive, os frutos de Shemitah, que crescem sozinhos. É proibido comer porque você arou o campo. Betile permite. Porque ele falta melhorar para os frutos não é tanta, e então Hachamim não cansou outro. Continuando, Bechamai Ombrim, Enochrim Perot Shvit Betová. Bechamai dizem, também é proibido, agora, as frutas da Shemitah são Efker, A pessoa tem pomar, laranjas, então cada um pode vir e pegar. Agora, se eu, dono do campo, eu quero e eu faço um favor, quer dizer, ele que deixa, eu falo ao vizinho, olha, você pode pegar laranja, mas você sabe alguma coisa, você está indo na cidade, me leva. Quer dizer, eu peço favores em troca de minhas frutas de Shemitah, Betová. Betová diz, não, é proibido isto. É no chlim pelo Shemit Betová. Fazer esse tipo de acordo. E Betilel, ombri, ochlim betová, bechlo betová. Betilel dizem, sim, é permitido. Não tem problema. Não se chama pagamento isto. Rabbi Yehuda Omer, Hiluf Advarim. Rabbi Yehuda diz que, em este caso, Bet Shammai é Mekel e Betilel é Mahmir. Que Betilel proíbe e Bet Shammai permite. E Zume Kule Bet Shammai Mohor Betel. De acordo à versão que tinha Rabbi Yehuda no Machloket de Bet Shammai Betilel, era o contrário. Que Bet Shammai permitem e Betilel proíbem. Mas a interpretação alahá é como a primeira, o primeiro Taná, que diz que, neste caso, é como de costume que Betilel é mais Mekel. Continuando na próxima Mishnah Gimel, Perek Dalet Mishnah Gimel. Ochrim nirim minan ochrim beshvit avalom Israel. Se é em Shemitah tem um campo de um goi e eu estou negociando com o goi para alugar o campo dele, quer dizer, arrendar o campo dele em Motzai Shemitah, e ele vai deixar o campo prontinho para semear. Quer dizer, ele vai ir arando no final do verão, do ano de Shemitah, vai arando o campo, já me deixa ali vizinho, prontinho. E por quê? Porque me arrendou para Motzai Shemitah, quer dizer, depois de Rosh Hashanah já posso semear. Então é permitido ou não? Diz a Mishnah assim, é permitido arrendar um campo, Nirim, que é um campo arado dos Goim na Shemitah, mas não de Israel. O Machzikim e de Nohrim Bashvit. Também é permitido, inclusive, não só, sino dizer para o Goi assim, olha, Shkoyach, Hazak Baruch, obrigado por você arar o campo que eu estou arrendando, que se dá incentivar ele para que ele faça isso na Shemitah, porque é o campo dele, não é meu. Então não tem problema. Avalou ali de Israel, claro, através de um Yudi, se o dono é Yudi, está falando isso, não pode. E a Mishnah traz de passagem, Veshoalim Bishlomam, mi pene dar keshalom. E é permitido cumprimentar os goim mesmo nos dias festivos dele, que eram festivos de idolatria, obviamente, que é permitido mi pene dar keshalom. Quando vai ter atrito com os goim por causa da falta de cumprimento, é permitido fazer isto também nos dias dos Hagim deles. Este é um din de passagem, não tem nada a ver com Shemitah. Continuamos na próxima Mishnah Dalet. Perek Dalet, Mishnah Dalet. Agora vamos ver outro assunto, também no mesmo assunto da melhora de campo, de árvores. No ano de Shemitah, o que é permitido, o que é proibido fazer. Amedel Bazetim. Quando diz a Mishnah Dalet, em Perek Dalet, Amedel Bazetim, quando a pessoa tinha várias oliveiras plantadas, muitas vezes quando a pessoa começava a plantar as árvores, ele planta muito. E às vezes, quando crescem as oliveiras, então, já que acontece, fica uma muito em cima da outra, então, e não produz bem. Então, o que se faz é você tira, deixa uma árvore, tira uma. Né? Vai deixando mais espaço e vai cortando essas oliveiras do meio. Isso se chama Amedel. Bet Shammai Ombrim Yagu. Bet Shammai dizem, olha, é permitido fazer isso em Shemitah, mas você tem que deixar a raiz. Só pode cortar a raiz da terra, na face da terra, na face do piso, você pode cortar a árvore, mas não pode arrancar a raiz. Porque quando você arranca a raiz, parece que está consertando o campo. O Betilel Ombrim e Echaresh. Betilel permitem, inclusive, tirar as raízes. O Modim Bemahalik. Tudo isso quando ele é no mahalik. Mahalik significa que ele está tirando muitas oliveiras. Se está tirando uma só, esse é o mahalok. Mas se ele está tirando dois ou três, quer dizer, ele está alisando o campo, por isso chama mahalik, e está tirando, então aí é proibido fazer e tirar a raiz. Também Metilel aqui proíbem de tirar a raiz também, só tira a parte de cima da terra. Esse é o Amedel, e isso que a Mishnah define. Amedel se chama quando você tira had ou shnai. המחליק, מחליק שלושה זה בצד זה. שמחליק סניפיקה כונדו בוסי תירה טרייס אוליברס ג'ונטס, יאי בוסי תאינדיקנדו ככה עליזר וקמפו, אי פרפרר לו פראות רפלנטסון, וכנו פודי פזלון שמיטה. במה דעבורים? בתוך שלו. תודו איסו, איסס לימיטסון, איסי תודו מייס, כונדה פזנדו טרבליון וקמפו דלי. אבל בתוך של חברו. מייסי אינו קמפו דו אוטרו, כנותן אינטרסה, אף המחליק ישרש. Por quê? Porque todo mundo interpreta quando não é no seu campo que você está pegando apenas lenha, então pode também inclusive tirar as raízes e não tem problema. Próxima Mishnah. Perek Dalet, Mishnah He. Amavkia Bazait. Mavkia quer dizer que faz cortes, quer dizer, corta um galho no Zait. Ele corta um galho. E ele quer usar a lenha. Tudo bem. Não tem problema. Mas o problema é loi rapeu beafar, que não tampe a ferida da árvore com terra. Porque vira barro e como se fosse um curativo. Mas se pode, não com terra, não. Porque fica tipo, quando molhando a terra, fica barro e fica grudado. Mas com tampar isto com pedras ou com palha, coisa que não gruda, é permitido. Donde tem um corte que é importante para a saúde da. Continuando, a Kotzetz Korot Shikma. Shikma era uma árvore que crescia, não era de frutos, crescia galhos muito gordos e serviam para fazer toras, ou postes, ou colunas, assim, de madeira bem maciça. Então, cortava. Agora, Kotzetz Korot Shikma, também a mesma coisa. Você cortou uma em Shmita. Sim, não é para comer, não é para vender, não. Você cortou uma para uma tora, para construção, não tem problema, mas também no corte, loi rapeu bafar, não pode cobri-lo com terra. Aval mejaseu babanimu bekash, a mesma coisa, pode cobri-lo com pedra ou com palha. Continuando, em kotzetzim betulat shikma bashvit, este árvore de shikma que falamos, que nunca foi cortado, por isso chama betula, uma shikma que é virgem, que nunca foi cortado em um galho, em Shemitah, a primeira vez, não pode cortar. Por quê? Mi penechei avodá. Porque justamente o primeiro corte desta árvore é muito importante para a própria árvore. Beneficia a árvore muito. E então, assim se faz que, cortando, que se faz a primeira vez, que se faz crescer toras maiores. Então, você está fazendo um benefício para a árvore em Shemitah, o que não pode. Rabi Uda, o meu Rabi Uda diz, olha, ele limita a diferença. Ele diz, que darca azul. Diz Rabi Uda, cortar a árvore normal, como se corta normalmente, é proibido, no tamanho certo. Mas, ela omakvia asara, tefahim ou gomem malaretz. Mas se você levanta acima de 10 tefahim, ou corta na altura do piso, na altura do chão, aí é permitido. Porque isso é com shinui. Está fazendo com shinui e é permitido. Assim diz Rabi Uda, discutindo com Tanakama, inclusive nesta shikma que é virgem. Próxima Mishnah, Perek Dalet Mishnah Vav. Amezanev Begefanim. Quem corta as pontas dos galhos das videiras para que engrossa, para que fique o tronco mais grosso. E a mesma coisa, Kotzetz Bakanim. Corta as pontas dos bambus para que cresçam com mais força e mais grossos. Rabi Yossi Aglili Omer Yarhik Tefach. Rabi Yossi Aglili diz, pode fazer isto, mas tem que deixar um tefaj do antigo, que você tem que deixar uma parte. Deixar uma parte aí, pô. Rabi Akiva Omer, Kotzetz Kedarko. Rabi Akiva diz, não tem problema. Pode cortar normalmente. Bacardom ou Bagamal, com machado, com foice, ou amegerá, com sehochi, ou bejol machirze. Muito bom. Continuando. Ilan Shnifsha. Uma árvore que rachou. Rachou no meio. Então, agora, tem duas formas de fazer um curativo. Ou você, por exemplo, põe um marame ou alguma corda e aperta e junta a rachadura para que grude de novo, como se fosse um curativo, certo? Então, Koshrimo Tobashvit, Loshi Alela Shri Yosif. É permitido amarrá-lo em Shemitah, mas não para juntar as partes que se abriram, que não tem que estar muito apertado. Pode amarrá-lo para que ele não venha rachar mais, para que não venha abrir mais. Aí sim. Mas para que se grude, é proibido fazê-lo em Shemitah. Próxima Mishnah, Perek Dalet Mishnah Zay. Mematai ochlim perot ha'ilan b'shvit. A partir de que momento? Bom, a partir desta Mishnah, está falando assim. A Mishnah, a Torah diz, leochla, que as frutas de Shemitah, vamos deixar agora cereais e que tem que semear tudo ano, mas árvores, por exemplo, a pessoa tem árvores. As frutas são permitidas em consumo, leochla. E a Torá diz leochla, e daqui Hachamim aprende leochla velo lefset. É proibido colher árvores de shmita, frutas de shmita e descartá-las, jogá-las fora ou descartá-las, ou inclusive colhê-las antes do tempo de amadurecer, porque você está colhendo uma coisa que não está madura e automaticamente não serve, não presta para comer, e você vai jogar fora, e é o que é proibido fazer isso com fruta de shmita, que tem que duchar. É permitido colher para consumo, sim, mas tem que estar no ponto. Então vamos ver algumas mishnayot em relação a isso. Mematai ochrim perot ha'ilam b'shvi'it. Então, apagim, os figos, mishei yazrihu. Os figos, a partir de que ficam, começa a ficar vermelho, mesmo que não está maduro 100%, já você pode, ochel ba'em pito basadeh, pode comer de forma arai. Não colher e levar para sua casa, mas comer no campo com o pão, colher, porque dá para comer ali, dá. Ochel ba'em pito basadeh. Bihalu, mais, se cresceram mais. Bihalu quer dizer, já está mais do que essa fase que fica vermelho. Ficou gordinho assim. Aí já conhece letor beto. Aí, inclusive, você pode colher e levar para sua casa, porque este é o ponto para consumo, inclusive, de forma cabua. Behenka yotseva e bishar shene shavua. Hayab e maasrot. E este estágio da fruta, quando está gordinha assim, é o estágio que obriga a pessoa, chegou a data de tirar maaser dos figos. Por quê? Porque a gente já estudou, não sei se já estudou ou não estudou ainda, não, ainda não estudamos, maasrot. Cada para a fruta que chega no ponto do maaser tem que chegar no ponto de consumir. Então, cá em caso do figo, é este ponto que ficou gordinho, depois do vermelho, essa fase. Na próxima Mishnah, vamos falar de boser. Diz a Mishnah, Perekdalet Mishnahet. A boser, que são uvas pequenas, a partir de que momento as uvas são permitidas em consumo? Em Shemitah, Mishev e Maim, desde que tem suco. Quando tem suco, já o gelbo pitou. O gelbo pitó basadé, pode consumir no campo, ou seja, mesmo que não está madura 100% uva, mas dá para comer de uma forma arai. Ib ish, agora se a uva cresceu mais ainda, ou seja, que o ponto é, o Bartenura explica, que cresceu a uva, que dá se a pele da uva, a casca fica transparente e se percebe a cor, se percebe os caroços de fora. Você pode ver os caroços por dentro, de fora. Este é o tamanho de ish. Com esse de toch betoch, já se chama que está bem madura e já pode introduzir em casa e comer de forma cabua. E este é a data da uva para estar hayab emaaser nos outros anos que não seja shmita. Perek dalet mishnah tet. Passamos para os de tima. Zetim são azeitonas. Mishiachnisu revit de sea. Quando uma sea de zetim, de azeitonas, está no ponto que faria um quarto de luk, revit luk é o tamanho de kiddush, certo? Revit luk de azeite, pode ser aveohel, basade. Ele pode golpear, porque se golpean, tem que bater nas azeitonas para comer, porque são muito amargas, então se batia e pode comer de forma arai no campo. Ichnisu hatzi luk. Se já azeitonas cresceram mais e que te fazem de uma seá metade de um luk de azeite, kotesh besach basade. Inclusive, o azeite tem duas finalidades, para consumo de comida, e a segunda forma de consumir o azeite, que é permitido a shmita, que usava isto como creme hidratante. Também é forma de consumo. E é permitido a shmita, mas aí já precisa estar a azeitona mais madura. E Ichnisu shlish, se já cresceram um terço do que tamanho total da azeitona, esses dois tempos anteriores é menos que isto. Aqui é maior, já cresceu um terço da azeitona, kotesh basadeh com esse toch beto. Inclusive já pode introduzi-la dentro da casa. Vechenka yotzevai beshar shen shavua, chayavim bemaasrot. E nos outros anos, em este ponto, já está hayab emaaser quando a azeitona atingiu o shlish. Estas diferenças em tâmaras, azeitonas e uvas que vimos nas mishnayot anteriores são exclusivas nessas frutas que são diferenciadas, porque mesmo antes que estejam 100% maduras, servem e se comem ou se usam de alguma forma. Mas, diz a Mishnah, shear kol perot ha'ilan, as outras árvores, as outras frutas, outros tipos de árvores, seja laranja, mexerica, banana, o que for, banana não é o caso, que é uma tamle maasrot. O mesmo tempo que elas hayavot be maasrot, como está escrito na Mishnah maasrot, que a gente vai estudar, e un limite para consumo en Shemitah. Este tiene que esperar ese punto para poder consumir en Shemitah. Kajo Natan Shvit. Punto. Terminamos con esto de las frutas. Y a mi última Mishnah du Perek. Muy bien. Fala sobre lo siguiente. Es prohibido dentro de esta mitzvah que es permitido apenas el consumo de las frutas en Shemitah y no puede estragarlas. Entonces, automáticamente, cuando você tem una árbol frutífera, una árbol frutífera, que en verdad no es muy productiva, y pela alajá de Baltashit, sería permitido cortar esta árbol porque você ganaría más dinero con la leña que con la fruta. Esto normalmente, todos los años es así, alajá de Baltashit. Porém, aquí, no año de Shemitah, que você cortando árbol, no es cuestión de Baltashit, você está estragando una fruta de Shemitah, entonces prohibido cortar árbol de Shemitah, mesmo que você tenga más lucro vendiendo esto como leña. Y eso que dice la Mishnah, y tiene límite para esto. Dice la Mishnah así: me matai en cochecima el ambishvit, a partir de qué momento es prohibido cortar cualquier árbol frutífero en Shemitah, a pesar que no tenga Baltashit. Bechamay yomrim kol ha'ilam mishiyotzi. Bechamay dicen todas las árboles cuando comenzó a brotar a fruta, ya no puede cortar más la leña. Tiene que dejar porque vos está estragando una fruta de Shemitah o que es prohibido. Betilel yomrim, Betilel dicen depende. Eharubi malfarroba mishiyishal shelu. Alfarroba cuando ella comienza a crecer para abajo, tipo así, cumplida. Agefanim, las oliveras mishiyegareu. Desde que comenzó a crecer como si fuese uva pequeñinha, ve'azetim mishianetsu, y las aceitonas desde que comienza a salir a flor antes de la aceitona. Ushar kolilan, y las otras árboles dice Betilel mishiotzi, concordo con Bechamay, que es que Betilel discorda con Bechamay en esos tres: alfarroba, uva y aceituna. Ve'kolailan Kevan sheba leonat ha-masrot mutar lekatzetzo. Ahora, cuando las frutas atingieron ya en Shemitah a madurecer las frutas, entonces ya la fruta no precisa más de árbol, entonces se puede cortar la árbol para usar como leña si no tiene problema de baltashit, como decíamos antes, que el valor de madera es más caro que la fruta, porque el árbol es media ruin. Kama lleva zait veloi kitze, ¿no? Ahora está hablando malajá de baltashit. ¿Cuánto a olivera tiene que producir para prohibir arrancar esta olivera por baltashit? Roba. Si a árbol de aceitona, la aceitona de esta árbol ruin, está ruin de producción, ainda produce un cuarto de caf de aceite, es prohibido cortar esa árbol por baltashit. Rabban Shimon Gamliel Omer, con le fi azait. Rabban Shimon Gamliel dice, no, todo depende de acuerdo a cualidad de la aceitona. Hay aceitonas que dan más, hay aceitonas que dan menos, entonces depende del tipo de aceitona, de aceite, ahí vos se va a definir. Si no puedes decir, roba, acaben todas las oliveras. Depende. Y eso es una regla en Baltashit. De nuevo, la regla en Baltashit es así, vos es un árbol frutífero prohibido cortar. Prohibido cortar, porque vos está cortando un árbol frutífero. Por ahí, cuando Agmaran Bababatra dice, cuando você, así traes un Bartenora, cuando você tiene que la producción de árbol es inferior al valor de la propia árbol, entonces en este caso no tiene problema de Baltashit. Baruch Adonai Leolam. Amén. Ve amén.